Bom dia! Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre a multa milionária que a ANEEL finalmente aplicou contra a Enel por conta do apagão que deixou São Paulo no escuro por quase uma semana em novembro do ano passado. A gente também tem aí expectativa de publicação da medida provisória prometida desde o fim do ano passado para resolver a questão da tarifa do Amapá, expectativa de mais demora na publicação das regras da renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica que vencem nos próximos anos e também aquela prévia da agenda da próxima semana que vai ser bem quente. Vamos começar então pela Enel. Semana passada, o diretor da ANEEL, Elvio Guerra, cobrou duramente as áreas técnicas da agência pela demora na aplicação de uma penalidade contra a distribuidora por conta do apagão de 3 de novembro, aquele que começou com uma tempestade muito extrema no meio de um feriado aqui em São Paulo. Na região que é atendida pela Enel São Paulo, que compreende a capital do estado e parte da região metropolitana, mais de 2 milhões de unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica e a recomposição da carga demorou bastante, chegou a 7 dias sem energia em algumas regiões da cidade. No interior, também foram sentidos efeitos daquela tempestade, foram mais de 5 milhões de unidades consumidoras no escuro, no total. Praticamente todas as distribuidoras que atuam estavam envolvidas no problema, né? A gente tinha área de concessão da CPFL, da Energisa, da Energia Eletro, da IDP São Paulo. E desde então a gente tem tido problemas parecidos, né? Muito graves também, também relacionados aos eventos climáticos extremos em outras distribuidoras do Brasil. A gente já teve vários casos ali no Rio de Janeiro, em áreas que são atendidas pela Light ou pela Enel Rio. No sul do Brasil, áreas da CPFL, da Equatorial também, o sul tem passado por muitos problemas. Porto Alegre também ficou no escuro por vários dias, então é um problema que tem sido cada vez mais frequente, relacionado à mudança climática, e São Paulo acabou chamando a atenção por uma série de fatores, né? Teve a demora da Enel São Paulo em se comunicar com os consumidores, uma postura que foi vista como reativa de executivos da companhia quando foram indagados sobre o tema. A gente tem a composição do cenário político da cidade, a tentativa de reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que aproveitou então para capitalizar politicamente, né, a situação e culpar, jogar a responsabilidade sobre a distribuidora. As prefeituras também têm responsabilidades nesses casos, né, até por conta da questão do manejo da vegetação. A gente tem muitos problemas relacionados às árvores, então, que caem sobre a rede. E o principal motivo, né, foi que sozinha São Paulo é muito grande, né? A cidade é maior que muito estado no Brasil. 5 milhões de unidades consumidoras no estado representam 5 milhões de residências sem energia. É muita coisa, é muita gente. Então, realmente, foi um problema que chamou muita atenção. Como a empresa tem sede na Itália, muitas comunicações precisavam passar por lá antes de serem aprovadas. Então, isso também prejudicou ali a questão da comunicação com os consumidores. O próprio diretor Elvio Guerra falou isso na semana passada quando criticou a demora na avaliação do problema, né? Na fiscalização pelas áreas técnicas, pela superintendência responsável. Outro bastidor que a gente tem que não ajudou muito na situação foi que o country manager da Enel no Brasil na época, o Nicola Cotugno, ele estava de saída prevista da empresa, na verdade para o dia 1º de novembro ele tinha passagem comprada para ir embora, ele estava se aposentando do grupo depois de muitos anos, 5 anos dele. Que ele passou aqui no Brasil, inclusive, né? Seria antes do apagão. E aí, por um grande acaso, ele postergou a passagem de ida para a Itália por alguns dias. dias por conta do atraso até na definição do seu sucessor. E aí ele acabou ficando quase um mês a mais, enquanto não era anunciada a vinda do Antônio Scala. O anúncio do Antônio Scala só aconteceu no dia 23 de novembro, e aí acabou que isso ajudou um pouco a empresa, porque acabou sendo interpretado como uma mudança por insatisfação com os donos, um tipo de resposta, né, aos problemas da distribuidora. Bom, lembrando que no Brasil a Enel também tem atuação forte em geração de energia renovável, tem braço de serviços não regulados, mobilidade elétrica, vários outros serviços, além das distribuidoras de São Paulo, Rio e Ceará, essa última está à venda. Bom, nos dias seguintes ao apagão, coube ao diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, esclarecer ali publicamente, em evento que foi feito na Prefeitura de São Paulo, sobre, aliás, foi um evento que foi feito na sede do governo do estado, porque teve presença também de prefeitos de outros municípios, que também foram afetados pelo apagão, né, atendidos também pelas outras distribuidoras, inclusive, e foi o Sandoval Feitosa que explicou ali que os ventos tiveram velocidade superior a 100 km por hora e as nossas redes estão projetadas para ventos de até 60 km por hora no máximo. Então, essa é uma discussão muito importante que vai ter que ser conduzida a partir de agora, em meio ao aumento da frequência desses eventos climáticos extremos. E nada disso que eu falei exime a distribuidora de culpa, porque, na verdade, a distribuidora precisa comprovar o que foi ou não sua responsabilidade, né? Até onde eu podia ir, eu fui mesmo, eu atuei da forma necessária, meus equipamentos estavam nas condições necessárias, foi realmente algo fora do comum. E a nossa regulação de hoje, na verdade, ela nem está adequada a esse cenário. Então, por isso vem essa necessidade de uma fiscalização célere. Na reunião da ANEEL da semana passada, o Elvio Guerra falou muito que já eram 94 dias e sem uma resposta. Agora já são 104 dias e aí veio a multa, né? 166 milhões de reais aproximadamente, uma penalidade que se enquadra no artigo 12 da resolução normativa 846 de 2012, que determina que cabe à distribuidora implantar, operar ou manter instalações de energia elétrica e seus respectivos equipamentos de forma adequada em face dos requisitos legais, regulamentares ou contratuais aplicáveis. Se os equipamentos tiverem de forma inadequada, então a distribuidora é penalizada. Basicamente é isso que diz a regra. E aí agora a empresa tem 10 dias contados a partir de ontem, 15 de fevereiro, porque foi ontem que foi aplicada essa penalidade, para entrar com recurso ou até mesmo renunciar ao direito de um recurso, porque quando você renuncia ao direito de um recurso, você tem uma redução de 25% do valor da multa. E aí o prazo para pagamento é de 20 dias. São muitos problemas, né? Inclusive, eu vou fazer aqui um parênteses, está na descrição desse episódio o link para quem quiser acessar a nossa última edição do Mega Webinar PSR Explica, que foi justamente sobre a questão dos eventos climáticos extremos, o seu impacto sobre as distribuidoras de energia. A gente falou bastante sobre isso lá, né? Os especialistas da PSR, inclusive o Mário Veiga estava presente, explicou como é que funciona essa questão, até estatística, né? Qual que é a possibilidade de eventos como esse, o que deve ser feito para proteger a rede e proteger, obviamente, os consumidores. Enquanto a Enel passa por todos esses problemas, então muitos são políticos, né, ligados à frequência dos apagões aí nas suas concessionárias, porque a Enel Rio também está passando por problemas, a Enel São Paulo está entre as empresas cujas concessões vencem nos próximos anos. No caso da distribuidora de São Paulo, a data é 2028. Até novembro do ano passado, a renovação automática, né, a prorrogação, na verdade, era uma certeza. Hoje não é bem assim, porque houve um grande movimento de políticos tentando assumir o protagonismo dessa discussão. A gente tem até mesmo aí projeto de lei proposto, colocando novas regras e exigências um tanto peculiares nesse processo. Reserva de mercado de no máximo 10% para geração distribuída e de 20% para o mercado livre. Isso acabou tirando um pouco o foco técnico dessa questão da prorrogação das concessões das distribuidoras para o lado político. Pacífico, inclusive com aí representações pedindo a cassação de concessões, entre elas a concessão da Enel São Paulo. E aí isso acabou postergando a discussão daquele decreto que a gente esperava que vai ditar essas regras, né? As diretrizes para essas prorrogações das concessões das distribuidoras. A gente fala prorrogação, os advogados exigem que a gente use esse termo, e não renovação, porque é uma prorrogação, e inclusive está prevista nos contratos das empresas. Então, as distribuidoras entendem que têm esse direito. E aí, cabe ao poder concedente, na figura do Ministério de Minas e Energia, colocar as diretrizes para isso, e a distribuidora vai dizer se aceita ou não. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, TCU, disse que o Ministério de Minas e Energia poderia, então, avançar, reforçou, né, isso que já era uma... Já era uma constatação pela interpretação da lei, mas o TCU meio que deu um aval, assim, para o Ministério avançar com a publicação desse decreto e decidiu avaliar caso a caso, lá na frente, cada distribuidora que manifestar interesse em aderir se elas cumprem os requisitos. O TCU vai fazer esse filtro posteriormente. A primeira distribuidora que renova a sua concessão é a EDP Espírito Santo. E aí existem os prazos, né, os ritos dos contratos. E pelos prazos desse contrato, as regras, pelo lado do governo, do Ministério de Minas e Energia, deveriam ter saído até no máximo meados de janeiro. A data ali era meados de janeiro. Não saiu esse decreto. Até porque foi só depois disso, depois dessa data, que o TCU se manifestou ali dando o sinal verde para o Ministério avançar. E desde então, o Ministério voltou a conversar ali, né, com a Casa Civil em relação ao assunto. A Casa Civil entrou com bastante força nesse tema, a gente já falou disso em alguns minutos anteriores. Ontem à noite, a Folha de São Paulo informou, então, que as diretrizes vão sair daqui 2 meses. Então, se a data que o jornal está dando for correta, serão 3 meses de atraso. O que a EDP Espírito Santo diz que não é um problema, porque a empresa já fez a parte dela e já disse ali que já manifestou o seu interesse em renovar a concessão. E aí agora fica aguardando a divulgação das regras. Essas regras, segundo a gente apurou, então, elas estão travadas nesse jogo de forças entre o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil. A Casa Civil tem segurado também medidas provisórias elaboradas pelo Ministério de Minas e Energia. O que a Folha diz é que essas diretrizes vão elevar as exigências de qualidade prestada pelas distribuidoras, vão apertar então as metas de DEC e FEC, as siglas para as métricas aí que medem, os indicadores que medem a frequência e a duração das interrupções de fornecimento de energia. Então, assim, nada muito novo em relação ao que a gente já sabe, já é esperado mesmo esse aperto dessas métricas aí de qualidade. Isso já aconteceu, inclusive, no ciclo passado de prorrogação de concessão das distribuidoras, em 2015, mas agora a gente fica atento aí para saber se essa data vai mesmo se cumprir, então se só daqui 2 meses a gente vai ter essa definição. Eu mencionei aqui que a Casa Civil tem segurado medidas provisórias. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele chegou a anunciar várias vezes, né, muitas medidas provisórias para o setor de energia. A mais aguardada delas, teve até mesmo uma cerimônia de assinatura com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não havia MP para ser assinada, a MP do Amapá. E aí, nesse caso, é esperado um texto que viabilize a destinação de recursos aportados pela Eletrobras. Hoje, em programas que foram determinados pela lei da privatização da empresa, e essa MP ela vai permitir que esse dinheiro vá para abater a conta de luz do Amapá. E aí, dessa forma, será evitado um aumento de mais de 30% na tarifa do Estado. A gente teve uma sinalização importante que a MP deve estar para sair, porque o processo que trata do reajuste da tarifa da Equatorial Amapá, que foi objeto de um pedido de vista pelo diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, no fim do ano passado, entrou na pauta da reunião da diretoria da ANEEL da próxima terça-feira. E aí, se a MP for publicada, né, o processo deve ser retomado. Caso contrário, muito provavelmente ele será retirado da pauta, porque a ANEEL está aguardando essa medida provisória para aprovar a nova tarifa, para não precisar depois ter que instruir um novo processo desde o começo para poder fazer o abatimento da tarifa da distribuidora. E aí tem um problema enquanto isso, que a Equatorial Amapá não está recolhendo dos consumidores uma tarifa condizente com as suas despesas. E aí isso gera um descasamento de caixa, isso é ruim para a empresa, pode colocar até mesmo em risco a qualidade do serviço prestado. Não é uma situação que a gente, que o regulador gostaria de ver prorrogada, né? Então, por isso que tem essa pressa em deliberar aí sobre a tarifa do Amapá. Então, já indo para a prévia da agenda da semana que vem, afinal de contas, o carnaval passou, o ano finalmente começou no Brasil, né? E semana que vem começa de verdade. E aí, na terça-feira, a gente tem, então, na reunião da diretoria da ANEEL, além dessa questão do Amapá, estão previstas a aprovação do edital do leilão de transmissão previsto para março, que deve envolver cerca de 19 bilhões de reais em investimentos, e também a proposta de abertura de uma consulta pública sobre o próximo leilão de transmissão do ano, que deve ficar para o segundo semestre. Ainda na ANEEL, a agência reguladora vai fazer no dia 22 de fevereiro um evento para discutir a resiliência das redes frente aos fenômenos climáticos cada mês mais frequentes, assunto que a gente falou tanto aqui hoje, né? E aí, nesse evento da ANEEL vai ter a participação de especialistas de meteorologia, defesa civil, representantes das distribuidoras, das transmissoras, técnicos da própria ANEEL, autoridades, vai ser bem interessante, a gente vai acompanhar aqui na Megawatt. O que a gente também vai acompanhar aqui na Megawatt na próxima semana? Números muito importantes de empresas, especialmente empresas ligadas à geração renovável. Os balanços das empresas vão permitir aí a gente ter um desenho do que vai vir nesse ano em termos de novos projetos, encomendas de máquinas, como que vai ficar a indústria. No dia 21, então, a gente tem os dados de 2023 da fabricante de pás eólicas Aeris. E na mesma data, também quem publica é a WEG, que é fabricante de máquinas e equipamentos. No dia seguinte, dia 22, as duas empresas fazem cada uma sua teleconferência com investidores e analistas para discutir os números. Na semana que vem, a gente também tem o resultado da ISA, CETEP e muito mais. Mais detalhes da agenda da semana a gente vai passar para vocês na segunda-feira. Isso aqui é só uma prévia. E aí, como sempre, fica aquele convite, né? Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim. E aí você vai ficar bem informado, saber tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para receber a Mega News, que tem essas informações que eu passei aqui para vocês e muito mais. E aí, se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, que ela é mais econômica, e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e até mesmo o link para acessar esse minuto assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham uma ótima sexta, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!